Tito, 21, do 1 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Queridos irmãos, esse texto que acabamos de ler, o evangelista João narra aqui um momento posterior à ressurreição de Jesus Cristo. Jesus já havia morrido, Jesus havia ressuscitado ao terceiro dia, e aqui mais uma das aparições de Jesus. Agora Pedro também está presente. Aqui na verdade estavam presentes, de acordo com o texto, 7 discípulos. Dentre eles estava Tomé, Natanael, João e Pedro. E o texto mostra-nos que Pedro teve a iniciativa de voltar ao antigo trabalho. Pedro diz: vou pescar. E os demais, ouvindo a palavra de Pedro, disseram: nós também vamos com você, nós vamos pescar. Queridos irmãos, a Bíblia nos fala que eles passaram a noite toda pescando. A noite toda eles pescaram, eles trabalharam, eles se esforçaram, porém diz o texto que não pegaram peixes. Meus irmãos, Deus não permitiu, Deus os impediu de pegar peixes naquela noite. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. O mar é submisso ao Senhor. A terra, os céus, são submissos ao Senhor. Dependem da voz do Senhor, da vontade do Senhor. E diz as Escrituras que ao amanhecer, ao clarear da madrugada, Jesus aparece na praia. Ou seja, Jesus vai ao encontro daqueles discípulos. Não eram eles que estavam procurando Jesus. Eles estavam pescando. Eles tinham voltado àquele antigo trabalho. Mas é Jesus que se manifesta. É Jesus que vai ao encontro deles. É sempre assim, queridos irmãos. É Deus que vem ao nosso encontro. Foi assim lá no início, quando tudo começou, quando Jesus os chama para o ministério, é Jesus que os chama. Ele disse: foi eu que escolhi a vós outros, não fosse vós que me escolhesse. E Jesus lá no início diz a eles, cada um deles, vem e me segue. E eles o seguiram. E aqui mais uma vez, Jesus vai ao encontro deles. Esses homens estavam tristes. Esses homens estavam abatidos. Esses homens estavam com medo diante dos últimos acontecimentos, da morte, a crucificação do Senhor. Havia sim uma perseguição. Eles estavam com medo dos romanos. Eles estavam escondidos. No entanto, aqui que eles voltam de novo ao antigo trabalho. Mas Jesus vai ao encontro deles para confortá-los. Jesus vai ao encontro deles para animá-los. Jesus vai ao encontro deles, porque Jesus queria novamente trazer aquela fé, despertar a fé, trazer esperança àqueles corações desesperançosos. Queridos irmãos e irmãs, quem sabe você, meu irmão, minha irmã, entrou aqui nessa noite também, entristecido, cansado, desanimado, talvez com medo. Eu quero dizer a você nessa noite que o Senhor vai ao teu encontro nessa noite. Creia nisso, o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro. Eu quero falar sobre isso essa noite. O tema que eu escolhi para a mensagem é: Ele vem ao nosso encontro. Jesus vem ao nosso encontro. E eu aprendo alguns motivos pelo qual Ele vem ao nosso encontro. O primeiro motivo que eu aprendo nesse texto: Jesus vem ao nosso encontro, queridos irmãos, porque Ele nos ama. Ele vai ao teu encontro porque Ele te ama. O texto nos mostra isso. Jesus aparece naquela praia para mostrar aos seus discípulos que mesmo tendo eles o abandonado num momento tão difícil, na hora da morte, e Jesus já sabia disso, inclusive Jesus já havia avisado de que eles o abandonariam, não só Pedro, mas todos eles o abandonaram. E Jesus então aparece, Jesus vai ao encontro desses homens para mostrá-los que Ele ainda os amava. Jesus o amava. Jesus estava mostrando para eles que nada havia mudado. Vejam, queridos irmãos, o versículo 5. Versículo 5, como mostra-nos como o Senhor fala com eles. Versículo 5, Jesus diz: filhos, tende alguma coisa de comer? Filhos, tende alguma coisa de comer? Veja que Jesus os chama de filhos. Eles não deixaram de ser filhos. Jesus começa mostrando isso aos seus discípulos, que eles não deixaram de ser filhos, apesar de ter abandonado a Cristo, apesar de ter abandonado o momento crucial, o momento da cruz, o momento do sacrifício. Eles não deixaram de ser filhos. Quem sabe você também se afastou. Quem sabe alguém aqui nessa noite se afastou de Deus. Se afastou de uma vida de santidade, de santificação. Quem sabe você acabou andando por caminhos de morte. Quem sabe hoje você tem mais prazer no pecado do que nas coisas de Deus. Você tem mais prazer nas coisas deste mundo do que nas coisas do Senhor. Quem sabe você já não ora mais como orava antes. Mas o Senhor vem ao teu encontro essa noite. E o Senhor te chama: filhos, filho, filha, eu continuo te amando. eu continuo te amando. Sabe, você está pescando como os discípulos, né? Cuidando das suas coisas, preocupado com as suas coisas, preocupado, tão preocupado com a vida terrena, tão preocupado com as coisas dessa vida, mas o Senhor vem ao teu encontro para dizer que te ama e para dizer a você que Ele se preocupa com a tua vida. Enquanto você está preocupado com as suas coisas, o Senhor está preocupado com você, com o seu relacionamento com Ele, com a sua fé, com a sua esperança, com o seu coração. Você nessa noite possa receber o Senhor em seu coração, que o amor do Senhor possa inundar o seu coração nessa noite. Amém? A palavra de Deus nos diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 5, que o amor de Deus nos constrange. Esse amor envolve a sua vida, porque Ele te ama, Ele nos ama, apesar de tantas falhas, apesar de muitas vezes nos afastarmos dEle, andarmos por caminhos que Ele não quer que andemos, mas Ele continua nos amando, e Ele continua lhe chamando, e Ele vai ao teu encontro, dizendo: filho, filha. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor. Qual a prova do amor de Deus? Nós falamos aqui no Natal da sua encarnação. O Senhor, sendo Deus, se faz homem, vem ao mundo, e essa é a prova, uma grande prova do seu amor, porque a Bíblia diz que Ele se humilhou, se fazendo homem, se colocando na condição de servo. E Ele ainda prova, de uma maneira muito poderosa, o seu amor quando Ele se entrega na cruz, morrendo por nós. E aqui, mais uma vez, Ele vai ao encontro daqueles que o abandonaram. Provando o seu amor, Ele vem ao teu encontro nessa noite. Que esse amor seja derramado em nossos corações e em seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que esse amor possa nos constranger de tal forma que nossas mentes, nossos corações sejam transformados por Ele. Ele vem ao nosso encontro, Ele vem ao teu encontro. Segundo lugar, porque Ele quer mostrar que quando, Ele quer nos ensinar que quando nós agimos segundo a sua palavra, a sua direção, a sua vontade, as bênçãos de Deus são derramadas sobre nós. Olha o que acontece no texto, versículo 6. Então lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. E assim fizeram, e já não puderam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Queridos, quando João, o discípulo amado, que percebe que é Jesus, ele viu ali a grande quantidade de peixe, eles passaram a noite toda, não haviam pego nada, lembrando que eles eram pescadores profissionais, eram homens experientes, mas não haviam pegado nada, não haviam pego nenhum peixe. E quando João vê aquela cena, aqueles grandes peixes, segundo a palavra daquele homem que estava à beira da praia, ele então o reconhece, ele se lembra as experiências que eles haviam tido com o Senhor. Ele disse ao Senhor, ele lembrou-se que o mar, os peixes, até o vento responde à palavra do Senhor. E quando ele diz ao Senhor, diz a palavra de Deus, que Pedro se veste, se lança ao mar e vai ao encontro. Todos eles vão ao encontro do Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos entender que quando nós vivemos, quando nós agimos, quando nós andamos segundo a palavra de Deus, as bênçãos de Deus são derramadas sobre nós. As bênçãos de Deus nos seguem. Quem colocou, quem atraiu aqueles grandes peixes para aquela rede foi o Senhor. É Ele que faz todas as coisas, e Ele cuida de nós, Ele é o Senhor da providência. O que nós precisamos entender é que precisamos andar na sua direção, precisamos agir na sua direção, precisamos decidir segundo a sua direção, segundo a sua palavra. O Evangelho também de João, capítulo 15, versículo 7, o Senhor diz lá: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Veja as palavras do Senhor: se vós estiveres em mim, se nós estivermos em Cristo, se as suas palavras estiverem em nós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Enquanto Cristo não reinar, enquanto a palavra dele não estiver presente em nossa vida, enquanto não vivermos em Cristo verdadeiramente, queridos irmãos, não experimentaremos o sobrenatural, não experimentaremos o milagre. A palavra de Deus nos mostra isso, que não adianta saber pescar, não adianta ser uma pessoa esforçada, é preciso agir segundo a palavra, é preciso ser e agir segundo a vontade de Cristo. Salmo 127 nos diz lá, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente ganhaste. E aí no versículo 2, a segunda parte, diz: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quem são esses amados? Os amados são aqueles que vivem na presença do Senhor, que obedecem a sua palavra. Por isso, meu irmão, não adianta eu desejar apenas, não adianta eu querer ter uma família feliz, não adianta eu querer ter um casamento abençoado, não adianta nada, ou é muito pouco, eu desejar ter filhos abençoados. Não é só isso, é preciso viver a palavra de Deus, é preciso colocar em prática a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Quando obedecemos, as promessas se cumprem em nossa vida. Salmo 128, há uma promessa para a sua vida, para a minha vida, uma promessa maravilhosa, nos diz lá: bem-aventurado, ou seja, feliz, feliz é aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Há uma promessa de Deus, a bênção de Deus para a sua vida. E esse homem, é claro, é a mulher, é o meu irmão, é a minha irmã que me ouve aqui nessa noite. A bênção de Deus para você. Cumpra a palavra de Deus, coloque em prática a palavra de Deus, viva no centro da vontade de Deus, e você vai experimentar coisas grandiosas, coisas gloriosas que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Você vai ver o Deus da providência se manifestando, o Deus que, quando declara a palavra, acontece. Ele diz: haja luz, e houve luz. Quando ele disse: lançai a rede ao lado direito do barco, o milagre aconteceu. O que nós precisamos é cumprir a palavra de Deus. Amém? Ele veio ao nosso encontro porque nos ama. Ele veio ao nosso encontro porque ele quer nos ensinar isso. E ele veio ao nosso encontro, terceiro e último lugar, porque ele quer restaurar nossa vida por completo. Não são só bênçãos também terrenas, mas Deus quer nos restaurar por completo. Versículo 7, segunda parte, diz lá que Pedro, vendo que era o Senhor, ele se veste e ele vai ao encontro do Senhor. Havia um propósito maior aqui, Cristo se manifestar. Claro que o Senhor, ele queria restaurar a todos, mas havia um propósito maior com relação a Pedro. Pedro o havia negado, aquele que disse ao Senhor antes da sua morte: eu jamais o deixarei, se preciso for, Senhor, morrerei contigo. Esse Pedro é avisado pelo Senhor: tu me negarás três vezes antes do galo cantar. Isso se cumpriu a palavra do Senhor. Pedro o negou. Pedro acreditava que o Senhor não havia lhe perdoado. Pedro acreditava que o Senhor jamais lhe perdoaria. Pedro estava triste, Pedro estava abatido, e quando eles descem no barco, eles percebem que ali há uma fogueira, há peixe, há pão. Jesus os chama para o reconciliamento, Jesus os chama para restaurar todas as coisas, para restaurar a comunhão com eles. O propósito, queridos irmãos, era mostrar para Pedro que ele tinha um plano maior na vida de Pedro. Ele tinha um plano maior, e o plano não era apenas ser um pescador de peixes, mas o plano maior é que eles deveriam ser pescadores de homens. O Senhor naquele momento estava resgatando na memória daqueles discípulos que eles foram chamados para ser pescadores de homens. Queridos irmãos, nós como igreja, isso não mudou, nós somos discípulos da atualidade. Você foi chamado por Deus, Deus tem bênçãos para a tua vida, mas Deus lhe chamou também para ser pescador de homens, de vidas, de almas. Fomos chamados por Deus para dar fruto, fomos chamados por Deus para ser discípulos que fazem outros discípulos, discípulos que discipulam. Então o Senhor chama Pedro e diz a Pedro, pergunta a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais a mim do que os outros? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor diz: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus de novo responde: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta a Pedro: Pedro, filho de João, tu me amas? E aí Pedro se entristeceu. E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. E aqui Jesus está curando Pedro, curando a alma de Pedro. Aqui Jesus está restaurando Pedro. Aqui Jesus está restaurando todas as coisas, restaurando o ministério de Pedro. Está mostrando para Pedro que ele tem um plano maior. Eu quero dizer a você nessa noite que Deus tem um plano maior para a tua vida. Você pode ser qualquer coisa. Você pode ser um pescador, como era Pedro. Você pode ser um médico, um advogado, um pedreiro, um professor. Você pode ser qualquer coisa. Mas independente disso, lembre-se que há algo maior. Deus te chamou para algo maior. É ser discípulo de Jesus. É ser discípulo do Senhor. Deus nos chamou para fazer discípulos. Deus nos chamou para proclamar a sua palavra. Aqui é claro que o apóstolo Pedro há um chamado específico. Pedro era pastor, Pedro era apóstolo. Você não precisa ser pastor, a não ser que Deus lhe chame para isso. Mas você é um discípulo de Jesus. Guarde isso no seu coração. Você, minha irmã, é uma discípula de Jesus. Você não foi chamado apenas para vir ao culto aos domingos, sentar na cadeira, ouvir a palavra, voltar para casa. Você foi chamado para ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. Você foi chamado para ser sal da terra, luz do mundo. Você foi chamado para servir o reino de Deus. Fomos chamados para sermos embaixadores do reino de Deus nesse mundo, queridos irmãos. Embaixadores, qual é o papel do embaixador? O papel do embaixador é representar, representar o seu país num país estranho. Nós somos embaixadores do reino dos céus, não pertencemos a esse mundo, e quando estivermos aqui, somos embaixadores, representamos o rei da glória. Deus nos chamou para isso, e Deus está, e Deus vem ao teu encontro essa noite. O Senhor Jesus vem ao teu encontro essa noite, porque Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer restaurar o teu chamado, Ele quer restaurar os teus dons. Quem sabe você nessa caminhada da vida cristã tem enterrado dons. Os dons não podem ser enterrados. Deus lhe chama porque Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer de você um instrumento. Quem sabe você tem andado longe, tem andado em caminhos ruins, em caminhos de morte. Quem sabe alguém aqui nesta noite que a tua vida nem mais sentido tem, nem mais sentido tem. Você está pescando, você está lutando por tantas coisas, mas há um vazio na tua alma, nada faz sentido. Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer preencher o teu coração, quer trazer sentido à tua vida. E é somente Ele, somente o Senhor Jesus, porque ninguém nos ama como Ele. Teu namorado não ama você como Ele, a tua namorada não te ama como Ele, seus pais não te amam como Ele. Ele te ama, Ele te ama verdadeiramente, Ele te perdoa e Ele quer restaurar a sua vida. Amém?